personalidade da Torá de hoje é o Rav Simcha Zissel Ziv, que é mais conhecido como o Saba de Kelem, o Zeide de Kelem, o vovô ancião de Kelem. Ele nasceu em 5584, ou seja, no ano de 1824 da Era Comum. Ele faleceu na véspera de Tisha B'Av, no dia 8 de Av, de 5658, ou seja, 26 de julho de 1898. Faleceu, portanto, com aproximadamente 74 anos. Ele nasceu na cidade de Kelem, que é uma cidade na Lituânia, próxima de Kovna, que é uma das maiores cidades da Lituânia. E ele nasceu numa família chamada Broida. Então, ele era no começo Rav Simcha Zissel Broida. Depois trocou o sobrenome, que nós vamos falar mais para frente. A família dele é uma família importante, uma família digna, com bom nome lá na Lituânia. O pai dele já era conhecido como um grande estudioso. E o Rav Simcha já de pequeno se destacou bastante em estudos e em sabedoria. Depois ele casou bem cedo e foi estudar numa cidade que também era próxima, quer dizer, em Kovna. Ele foi estudar com o famoso Rabbi Israel de Salant. Rabbi Israel de Salant, famoso, se não me engano nós já falamos sobre ele. Ele é o fundador do movimento de Mussar. Ele estudou direto da fonte. E ele costumava contar que quando ele foi para estudar lá na casa de estudo do Rabbi Israel, ele foi para... Tinha um objetivo. O objetivo dele era contrariar o estudo do Mussar. Mas depois de ter assistido a uma aula do Rabbi Israel de Salant, ele se ligou a ele e não se separou até o fim da vida. Ele também contava, quando ele começou a estudar com o Rabbi Israel Salant, o Rabbi Israel falou para ele que ele precisa, em primeiro lugar, conhecer as suas virtudes. E ele diz: e eu fiquei nesse trabalho o resto da vida. Depois que o Rabbi Israel Salant foi embora de Kovna, foi para a Alemanha, o Rav Simcha Zissel voltou para Kelem e se trancou no quarto. E durante anos ele estudava sem parar praticamente. Ele dormia por dia 2 horas e meia não seguidas. Eram divididas em meias horas para nunca dormir mais do que meia hora de uma vez. E tinha um período que eram 12 horas seguidas que ele estudava e nada do mundo parava o estudo dele. O nome dele se espalhou e muitas pessoas vieram lá para estudar e aprender com ele. Depois de um tempo, ele abriu uma escola de Mussar na cidadezinha de Zdager, que também é próxima de Kovna. E depois de um bom tempo com essa escola, ele acabou indo embora. Tem um período que ele ficou fora, foi morar em Moscou, por ordem do seu mestre, para controlar e ajudar uma pessoa que morava lá, que era o Kalman Zev Vysotsky, dono dos chás. E depois ele acabou voltando para Kelem e ele abriu um Talmud Torah, uma casa de estudos, uma escola, que era conhecida, ficou muito conhecida na Europa, como o Talmud Torah de Kelem, onde era uma escola que ensinava o método do Rassim Hazisler. Em 1876, teve lá uns problemas quando alguém fez alguma falsa acusação contra ele e a sua escola, e ele acabou tendo que trocar o seu sobrenome de Broida para Ziv. Por isso que o sobrenome mais conhecido dele é como Ziv. Pois mais pra frente, já ele já estava com um pouco mais de idade, já estava difícil dele gerenciar essa escola, ela acabou fechando. E ele voltou a estudar, aproveitar o tempo para estudar, e acabou falecendo na véspera de Tisha B'Av. Ele teve vários e vários alunos importantes que seguiram depois os princípios que ele ensinava. Quais são os princípios básicos aí? Ele também teve 3 filhos, um filho que depois continuou gerenciando a escola em Kelem, e ele tem uma filha que acabou depois indo para Israel, para Jerusalém, e não tinha filhos, e uma outra filha que foi assassinada pelos nazistas em Kelem. Qual que era o método do Rassim Hazisler? Rassim Hazisler dava ênfase em ordem e autocontrole. É bem interessante, porque ele aplicava isso de uma forma, assim, extrema. Então, por exemplo, em Kelem, não existia parar no meio do estudo. Nada, nada pode desviar a sua atenção quando você está estudando. Inclusive, conta-se que, uma vez, assim, às vezes, ele estudando, apareceu lá um grande comerciante, rico e um pouco atrevido, queria falar de muito, muito, muito com o Rassim Hazisler. Batia na porta, já estava tremendo a casa, tanto que ele batia, e o Rassim Hazisler não deu bola, continuou no seu estudo. Inclusive, também contam que essa exigência de autocontrole lá em Kelem era tão grande, um aluno foi afastado da escola por uma semana, porque no meio do estudo ele virou a cabeça dele para olhar pela janela quando passou um bombeiro. Quer dizer, o método dele e o estilo dele era que a pessoa precisa ter um autocontrole, que sequer um movimento do rosto não acontece sem que a pessoa antes pense. E ele exigia também ordem, organização. Também um outro detalhe muito importante que ele dizia é sobre Gadlut HaAdam, a grandeza do homem. Grandeza do homem não no sentido, Deus nos livre, de orgulho, mas no sentido que a pessoa precisa reconhecer os seus talentos, a sua grandeza, a sua importância, e valorizar isto. A pessoa precisa se conhecer. E por isso, entre outras coisas, o Rassim Hazisl dizia que uma pessoa deve se vestir sempre muito bem. Ao ponto que Rassim Hazisl dizia que um estudioso de Torá que não se veste de bonito, elegante, está profanando o nome de Hashem. Isso é importante se notar, é algo que havia uma grande discussão sobre isso. Porque existia um outro grande mestre nessa época, o Rabbi Yosef Yuzan Horowitz, que é conhecido como o Saba de Novardok, ele é conhecido como o Saba de Kelem, existia o Saba de Novardok, onde o Saba de Novardok falava exatamente o contrário, que a pessoa deve reconhecer como ele é baixo, como ele é materializado, como ele é, como ele dizia, Shiflut HaAdam. A pessoa deve reconhecer quão rebaixado ele é. Então, essa é uma discussão interessante, que acabou gerando duas grandes escolas na Europa. Uma, que é a do Saba de Kelem, acabou sendo conhecida como a escola de Slabodka, por conta do seu aluno, Rav Natan Tzvi Finkel, que depois foi Rosh Yeshiva em Slabodka e acabou ficando com esse título. Então, existem as duas escolas. Existe a escola de Slabodka e existe a escola de Novardok. A escola de Slabodka, do Saba de Kelem, diz que a pessoa deve olhar para a sua grandeza. E, óbvio que os dois querem chegar no mesmo ponto, mas de lugares diferentes. Enquanto que o Saba de Novardok diz para a pessoa olhar quão baixo ele é. Então, quem sou eu perante Deus? Eu sou mísero. Sou miserável. E, portanto, eu preciso fazer, servir e fazer tudo em prol de Hashem. A visão do Saba de Kelem era diferente. Não olhar para o lado ruim da pessoa, mas sim olhar para o lado bom da pessoa. Olhar como que eu sou uma pessoa importante, uma pessoa digna, e, portanto, eu preciso servir a Deus. Já que eu sou tão digno, não pode ser que eu não vou servir a Deus. E não pode ser que eu não vou ser organizado. E não pode ser que eu não vou ter autocontrole. E basicamente existem essas duas escolas no meio do Mussar. Existem livros, portanto, diferentes com os ensinamentos de acordo com cada uma destas linhas. Ele também tinha um grupo que ele estudava com eles, que chamava Devek Tov, uma boa cola. Eles tinham que ficar sempre unidos e havia um apoio mútuo, mas havia as aulas dele que ensinavam e faziam as pessoas se desenvolverem e conhecerem a si próprias. Os escritos dele, em sua maioria, foram escritos por outros. Mas existem os escritos dele, que é chamado de Chochmah u'Mussar, livro Chochmah u'Mussar, e outras coisas foram escritas já por vários alunos dele, ou alunos dos alunos dele, que escreveram também vários livros com as explicações dele, os discursos dele. E é baseado nisso que nós temos essa escola de Slabodka, que é muito importante no movimento do Mustafa.